Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Pode tirar o sapato, desabotoar a blusa, tira o óculos, se prepara para realmente fazer aquela viagem para dentro de si mesmo. Se for chorar, não tem problema, que é sobre isso, porque o programa de hoje vai deitar no divã. Minha gente, quem conversa bem viver hoje é o psicanalista Christian Danker, ele que é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Professor, sempre uma alegria falar com o senhor. É sempre difícil, né? A gente sempre encontra nossas sombras, mas é sempre importante. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez.
A verdadeira alegria é sempre difícil, né? É custosa, tem um preço do desejo, né? Um prazer estar contigo de novo, Lucas. Um prazer estar com o pessoal do Brasil de Fato.
Vamos nessa, professor. Vamos falar então sobre o seu novo livro Na Praça, que, pelo que eu entendi, ainda está cheirando a livro novo, de tão recente que ele é, mal está nas livrarias, mas tenho certeza que quem for procurar a partir dessa entrevista já vai começar a encontrar mais um golaço da autêntica, Discurso e Narrativa em Psicanálise. Logo na introdução do livro, que eu tive o prazer de conseguir já dar uma debulhada, professor, já me veio uma inquietude, uma pergunta que é justamente um dos primeiros capítulos, que é, afinal, qual que é a diferença de discurso e narrativa? Porque para um leigo, para nós daqui do jornalismo, discurso e narrativa é quase sinônimo, mas quando a gente entra no campo da psicanálise, meu Deus do céu, é quase abobrinha e banana, são coisas muito distintas, é por aí, né?
Eu diria que é mais assim, repolho e tomate. São duas coisas assim próximas, mas de fato distintas. E um dos objetivos do livro é tentar apresentar e mostrar a importância dessa diferença, né? Isso que está colocando, de fato, está no uso, né, comum, popular, né, da ideia de narrativa. E geralmente, Lucas, quando as pessoas se referem à narrativa, elas estão se referindo a esse encontro, né, entre discurso, né, entre o conceito de discurso, que a gente pode dizer assim, ele é um conceito baseado, né, na ideia de necessidade. Todo discurso envolve uma necessidade lógica, né? Vamos pensar assim, o discurso do ordenamento jurídico, né? Aquilo ali é um sistema de remissões, de quem pode falar quando, quem diz o que para quem, qual é a hora de falar, né? É um sistema que envolve dispositivos de poder, né? É um sistema que envolve proibições e prescrições, né? O discurso, ele é como se fosse assim uma fala anônima, né? Como se fosse um subentendido das relações, dos espaços, né, que gere o nosso laço social. Então, eles são, em regra, genéricos. Por exemplo, o discurso do mestre, né, trabalha, trabalha que passa. É um discurso que você vai encontrar, né, inerente ao capitalismo. O discurso universitário, estuda que você vai ser alguém na vida. Mas, olha, tem inúmeras narrativas que estão referidas a esse dispositivo. Ele tem uma encarnação institucional, ele está lá, um está na escola, né, o outro está, sei lá, na política. O discurso da histeria, né, que é o discurso, no fundo, do questionamento, o discurso que diz por que que as coisas são assim, o discurso que interroga sobre os fundamentos da autoridade, e o discurso do psicanalista, que no fundo tá, não é só do psicanalista, vamos dizer assim, mas o discurso dos analistas simbólicos, daqueles que estão interpretando, daqueles que estão lidando com outros discursos, né? Do antropólogo, por exemplo, do filósofo. Então a gente tem o discurso como um fato de fala coletivo, impessoal, né? Muito ligado ao poder, e a narrativa são as versões encarnadas dos discursos, né? São as versões assim que esta pessoa conta, que ela fala da sua experiência, que aquele coletivo conta, que aquela comunidade conta. E ali você vai encontrar, de fato, uma estrutura mais próxima da história, né? Mais próxima do enredo, mais próxima do, olha, as coisas aconteceram assim. Ou às vezes mais próxima da poesia, né? Ver. É como se fosse assim, discurso né? E os gêneros, discursos, as narrativas, os casos particulares daquele discurso. E a graça para nós da psicanálise é assim, que esse confronto, essa articulação, ela ajuda muito a gente a transformar o sofrimento, né? A entender criticamente como é que surgem narrativas ligadas a certos discursos de poder e de contrapoder. Narrativas e sua articulação com críticas, críticas sociais, né? Qual que é a ideia aqui no fundo, né? Às vezes, quando a gente junta as duas coisas, especialmente em teoria social, a gente começa a achar que a narrativa ela é crítica por si mesma. Não é. Você pode ter uma narrativa que você injeta num discurso, ela é crítica. No outro discurso, ela é ideológica. Isso seria uma contribuição, né, para a gente pensar a clínica, a prática da psicanálise, mas também para a gente pensar como a psicanálise inspira modelos de crítica social, de como a psicanálise, enquanto uma teoria da linguagem, pode dialogar com outras áreas, né, do saber e da ação política.
Tudo isso que tu está trazendo, professor, eu instintivamente já vou trazendo bastante assim para os modos atuais de comunicação, principalmente para a internet, para as redes sociais, e fico realmente pensando que o que a gente mais encontra hoje em dia em qualquer story, em qualquer publicação no Instagram, qualquer outro lugar, são esses discursos, são as narrativas. São as narrativas que são os locais ali que as pessoas vão interpretando os fatos e trazendo suas diversas dimensões da história, por vezes cheio de poesia, dessa maneira mais artística, mas por vezes também cheio da fake news. A fake news se encaixa perfeitamente na narrativa. São pares para viverem juntos sem nunca brigar.
É que a eficácia da fake news não depende do fato dela factualmente contar coisas erradas, mas dela imergir num discurso. Todo mundo sabe que as nossas, vamos dizer assim, narrativas pessoais, aquilo que você põe ali no Facebook, etc., tem um gestor por trás, que chama algoritmo. E ele vai pegar ali alguns significantes, algumas palavras, ele vai taguear, ele vai tokenizar, e aquilo pode ganhar uma atração para um público ou outra atração para outro público. Ou seja, é uma coisa que a gente está vivendo, esse confronto, essa manipulação da narrativa pelos discursos e também dos discursos pelas narrativas. Por quê? Porque tem formas, né, de uso da linguagem que conseguem, vamos dizer assim, explodir, que conseguem denunciar, que conseguem mostrar, né, tornar visível o discurso que está corrompendo, que está devorando, que está instrumentalizando aquela narrativa.
E aí, agora eu também já vou botar mais uma camada. Quando a gente vai lá e pede para uma dessas IA generativas fazer uma resposta sobre qualquer questão mais objetiva ou até mais subjetiva sobre qual que é a verdadeira, não sei, o verdadeiro argumento sobre a criminalização do aborto, sobre a maioridade penal, ali, quando a IA responde, a gente está imaginando que vai trazer um discurso, né, baseado nesses discursos de poder. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali, a partir disso tudo que tu está trazendo é mais uma narrativa, mais uma opinião que vem a partir dessa construção de muitos, conteúdos perdidos pela internet.
É verdade, mas vamos observar também, Lucas, que a nossa consciência, né, sobre o uso de linguagem digital, ela também vai se alterando, né? A gente não tem o mesmo nível de ingenuidade que alguns anos atrás a gente tinha em relação ao uso de novas tecnologias. Esse não seria o primeiro e nem o último caso, né? Mas vamos considerar assim: faz um texto ali no ChatGPT e manda para o seu professor, no seu trabalho aí de final de curso, com as fake news ou sem as fake news. Ele vai pegar, ele vai dizer: isso aqui foi feito por inteligência artificial. Como ele sabe? Como é que ele pega aquela narrativa e diz: isso vai, porque tem travessão, porque tem ponto e vírgula, porque tem certos traços, né, do tipo, ah, não é isso, mas é aquilo, certas palavras, como o crucial é. Ou seja, essa intuição que a gente tem é justamente a nossa prática já de olhar para a narrativa e extrair dentro dela, opa, isso aqui é um discurso, isso aqui é um discurso de IA, né? Isso aqui é um discurso, isso pode ser um discurso, né, de ultraconservadorismo. Isso pode ser um discurso de incel, de red pill, de misógino. E aí a gente conecta, né, as discussões sobre identidade, as práticas de reconhecimento no interior desse jogo, desse confronto entre discurso e narrativa.
Dependendo do nível de sofrimento que aparece naquele texto, também ajuda a entender se é de verdade ou é se é uma inteligência artificial.
Exatamente, né? E aí, agora você tocou, acho que num ponto que também está assim em questão no livro, né? Que é a narrativização e a incorporação em discursos, de forma mais assim contemporânea, uma história mais longa que precedeu isso, das nossas formas de sofrimento, né? Então, veja a quantidade de narrativas em torno de autismo TDAH. Os diagnósticos, os hiperdiagnósticos. A quantidade de pessoas produzindo narrativas pessoais, né, individuais, imersas nesse léxico, imersas num certo vocabulário, imersas em estruturas que estão dizendo para você o seguinte: olha, você pode sofrer, pode falar do seu sofrimento, mas fale assim, tá? Fale desse jeito, tá? Fale nesses termos, tá? E é isso que a gente precisa questionar, né? Por quê? Porque, de certa maneira, os nossos sintomas, nossas inibições, nossas ansiedades, elas são afetadas por processos discursivos. Por exemplo, o discurso de uma família. Olha, eu vou, tem aquele Natal, aquele encontro, eu volto sempre com assim pesadelos. Eu volto destruído. Você diz, como é que isso te afetou? Foi porque as pessoas, né, diretamente te xingaram, te ofenderam? Às vezes sim, mas às vezes é essa, vamos dizer assim, infiltração do discurso sobre a tua forma de sofrer, né? Que traduz a tua forma de sofrer numa gramática que não é mais sua.
Ele transforma num. Ele pasteuriza basicamente o nosso sofrimento, né? Ele vai lá e pega cada dor individual e tenta colocar dentro de uma bolha comum, justamente para tu ser incluído dentro de mais um mercado, né? Como você que está sentindo
Isso.
esses sintomas, atenção que nós temos a resposta para você. E aí se transforma numa psicanálise extremamente de banca de revistas, em assim, aqueles horóscopos de jornal, com todo respeito aos jornais e aos horóscopos, mas tenta englobar tudo para que a gente tenha uma resposta unânime. É uma maneira do capitalismo ganhar dinheiro com o sofrimento, assim, né? Vender um
Exatamente,
produto.
exatamente, exatamente. E aí, acho que tem, você está trazendo um outro aspecto, né, da noção de discurso que a gente não tinha mencionado, né? Acredite você ou não em horóscopo, por que que dá aquela sensação boa quando você vai e lê ali Gêmeos? Tá, você não vai, nem todo mundo vai procurar, mas aparece lá e daí, hoje você vai fazer uma entrevista incrível e vai dar tudo certo. E vocês, olha que legal, esse negócio está falando de mim. Eu me sinto assim, incluído, pertencendo. Ou seja, é a dupla chave, né? É mostrar como você sofre, mas também vender, né? Inclusão e pertencimento falso. Vender inclusão no discurso, porque todo discurso ele promove reconhecimento. Eu te reconheço, mas para eu te reconhecer, você precisa falar a minha língua. O que que é isso? Colonização. A gente está sendo colonizado digitalmente. Mas antes de sermos colonizados digitalmente, nós estamos sendo colonizados pelo capitalismo, nós estamos sendo colonizados pelas relações de gênero, nós estamos colonizados pelo racismo. Está tudo isso no discurso.
Professor, só para não dizer, para não acharem que a gente está fazendo aqui uma entrevista só para falar mal do colonialismo e do capitalismo de forma geral, deixa eu te colocar então rapidamente numa saia justa. A gente acabou de comentar de como o capitalismo, o neoliberalismo de forma geral, ele vai lá e usufrui desse sofrimento para conseguir vender mais, para fazer esse discurso de inclusão e nos colocar dentro dessa bolha. Mas agora eu te pergunto sobre a psicanálise. Tem um trecho do seu livro que o senhor escreve assim: a análise psicanalítica do do discurso se distingue de outras formas de análise, porque seu objetivo são as incidências do mal-estar, do sofrimento e do sintoma na linguagem. Ou seja, seria a psicanálise também uma forma de ganhar dinheiro com os sofrimentos gerais, atribuídos pelo neoliberalismo?
Ótima questão, mas não é bem uma saia justa, é até uma oportunidade, né, para a gente dizer assim: olha, de fato, a gente se interessa pela linguagem, a gente se interessa por esses processos sociais ligados à linguagem, mas é para transformá-los, né? É para produzir posicionamentos, né, escutas, modos de nomeação que sejam efetivamente transformativos. Porque o que acontece, né, nessa inclusão, né, no sentido do discurso que a gente estava conversando, né, é que ela é adaptativa, conformista, ela é organizada por o discurso que empreita o sofrimento. Né? Isso pode dizer, a psicanálise faz isso. Se ela, pode ser que sim, né? Há formas de psicanálise mais, vamos dizer assim, ideológicas, né? Historicamente, isso é bem conhecido, mas há formas de psicanálise que estão supondo que para você realmente tratar certas formas de sofrimento, você tem que reverter, criticar, separar ou desalienar o sujeito desses discursos, né? Vamos ver o caso concreto, né? Eu estou completamente aderido ao discurso da produtividade e do desempenho. Daí eu faço um burnout. Daí eu, bom, crio uma estafa depressiva que eu preciso ser afastado do trabalho. Eu não consigo mais, né? Daí eu posso dizer assim: olha, eu vou descansar para me renovar e etc., e criar novos métodos, porque daí eu vou voltar para lá e vou ficar mais forte ainda, mais musculoso do ponto de vista, né, do meu desempenho, da melhor versão de mim mesmo, e daí eu vou me reintegrar àquela forma de vida. Que a psicanálise vai dizer: não, isso clinicamente não funciona, né? Não quer dizer que você tenha que se mudar para o Himalaia e meditar entre os monges tibetanos, mas você precisa, vamos dizer assim, de uma defesa, de uma posição um pouco mais crítica, menos alienada ao desejo, à demanda, né, que esse discurso organiza para sofrer menos.
Isso até me faz lembrar um papo que eu tive com justamente com a minha psicanalista esses dias, de que o objetivo dessas análises, dessas sessões, não é tratar dos sintomas. Os sintomas são importantes para, de repente, chegar no âmago da questão. Mas se eu ficar só ali falando das dores que eu estou sentindo na relação diária com o trabalho, com a minha namorada, com o meu namorado, aquilo ali, enfim, vai se transformar apenas em perfumaria, como se eu estivesse rodeando, tentando fugir do problema. É um pouco por aí, porque dizem que na análise a gente nunca recebe alta, é por conta disso que não importa a quantidade de sintomas que a gente tem, o que importa mesmo é uma questão mais interna, que é isso, é uma vida para resolver, se resolver.
Duas notas de rodapé. Primeiro, a gente não recebe alta, mas a gente se dá alta. A análise termina, ela é um processo, né, que pode recomeçar, às vezes com outra pessoa, com a mesma pessoa, mas isso às vezes a gente perde de vista, que é um tratamento que tem por horizonte o seu próprio término, né? Ou seja, que a pessoa não precise, né, necessariamente mais e mais, né, dessa experiência, né? Ela pode, inclusive, se separar, se desalienar daquele dispositivo de transferência, né? Isso é uma tese muito forte do Lacan, né? De que a análise tem um fim e isso orienta a nossa ação, né? A segunda nota de rodapé é que, de fato, tem análises que não progridem, não avançam, né? E a gente pode dizer, muitas delas estão justamente ligadas a esse processo em que analista e analisante entram numa espécie de pacto em que todas as narrativas, né, do paciente são traduzidas num determinado discurso, e às vezes esse discurso está associado com a própria psicanálise, né? Então, a gente recebe, especialmente a gente que está há mais tempo aí na estrada, pacientes que precisam de uma desanálise, porque ela só fala de si a partir do Édipo, do falo, do gozo, E você diz, não, mas isso não está te ajudando. E é porque os conceitos estão errados? É porque elas são faltam evidência? É porque é fake news? Não! É porque essa relação entre discurso e narrativa está mal posta. Pode acontecer, né? Pode acontecer, inclusive, com os psicanalistas, né? Então, é um livro para a gente poder tematizar esses problemas, né?
Então, para a gente encaminhar para o final e dizer que a gente entregou algo objetivo de tantas elucubrações que a gente trouxe aqui, professor, a resposta é aquilo que a gente vê em vários fatores e várias instâncias da vida, do equilíbrio entre o discurso e a narrativa, ou não necessariamente, depende muito justamente da situação de cada paciente, ou mesmo que a pessoa não faça análise, mas de qualquer situação que ela esteja na vida, desse olhar para si, mas ao mesmo tempo olhar para o universo, para o particular de forma geral. O meio de campo é sempre a resposta ou não necessariamente?
Interessante a tua pergunta. Primeiro, porque seria mais justo dizer que o livro, no fundo, ele mobiliza três dimensões de linguagem, não só duas, né? Tem o discurso, tem a narrativa, mas tem história também, né? Aqui, nesse trabalho, eu não me aprofundei muito nisso, mas a história ela é incontornável, tanto a história individual quanto a história coletiva, né? A história enquanto sistema de escrita tem, é um terceiro nível, né? Tem os discursos, tem as narrativas. Sem narrativa e sem discurso, você não faz história, mas a história não se reduz ao que a gente conta sobre os fatos, né? A história vai mais além disso, né? O segundo ponto é que, assim, não estou advogando uma espécie de conciliação entre narrativa e discurso. Pelo contrário, né? O caminho do meio que você está apontando é, no fundo, um caminho que vai admitir, né, uma vida com mais conflito, com mais antagonismo, né? Com mais consciência sobre a linguagem, mais consciência sobre como somos falados, né? Mais consciência de como a gente se imagina livre, autonomamente, né, usando a linguagem, como se fosse uma massa plástica, e estamos sendo falados, tanto pelos discursos quanto pelas narrativas, né? Então, o que a psicanálise promete, vamos dizer assim, nessa dimensão, é uma espécie de ética em que essa tarefa ela não é dada por concluída, né? Ela é uma atividade. Né? Ela é uma prática, né? Em que se a gente não aprende a perceber, né, quais são os movimentos de englobamento, de redução, de tradução entre narrativa e discurso, a gente não se emancipa, né? E se emancipar é um pouco assim, né? Entender a conflitiva onde a gente está vivendo e responder a ela, né? Então, é no fundo uma retomada assim do diálogo, mas muita gente pensa, não, o diálogo é acordo, acordo entre discurso e nada, e vai terminar tudo bem. Não tem acordo, porque no fundo os discursos são discursos de poder, né? O que a psicanálise vai oferecer é uma espécie de contrapoder, né? As narrativas são uma instância de contrapoder, é essa que eu estou tentando, né, advogar, né?
Eu vou ler o horóscopo do meu jornal hoje, professor, e daí eu venho aqui para ver se eu concordei contigo ou não. Esse foi o psicanalista Christian Danker, minha gente, professor titular de psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, desfilando na praça com mais um livro, Discurso e Narrativa em Psicanálise. Eu fico impressionado, professor, como tu estuda, dá aula e ainda consegue publicar livros. Eu não sei se não são ghostwriters, o que que tu faz para conseguir publicar, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai voltar e tu vai ter mais um livro para a gente debater. Assuntos não faltam.
Não é IA, eu não tenho ghostwriter, eu só gosto de escrever, pensar e dar entrevista e falar. Essa é a minha vida, é a minha curtição, né? Então, acho que acaba escrevendo bastante, porque, enfim, né? Também as pessoas me leem e daí começa esse pretexto de responder as perguntas e você vai alimentando e se alimentando, né? Das questões.
E eu imagino que as sessões de análise que o senhor conduz também é a maior fonte de inspiração para muito de tudo isso que
É,
tu fala.
sim, sem dúvida. É de lá que a gente fala, né? Por isso, eu estou insistindo, né? A análise de discurso psicanalítica, Não é uma teoria geral, uma visão de mundo sobre a linguagem. Ela é feita para a gente entender processos de sofrimento das pessoas, para ajudar as pessoas, né?
Professor, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, viu?
Até a próxima, meu caro. Um abração.